Comigo está o jornalista Lino Vinhal, neste dia que celebra uma das suas paixões, que é o Dia do Animal, e eu sei que tem uma paixão enorme pelos animais. Portugal sagrou-se campeão do mundo em futsal e eu gostava de hoje colocar-lhe aqui uma situação que me tem deixado intrigado. Falta gente para trabalhar. Vamos nós aonde formos, vamos aos restaurantes, faltam cozinheiros, faltam empregado de mesas, não há gente. Depois vamos a um centro comercial qualquer, qualquer das montras por onde nós cruzamos, precisa-se de funcionário. O que é que se está a passar? Bom dia.
Bom dia, Carlos Luís Vaz. Bom dia aos ouvintes. Votos de uma boa semana. Já lá iremos a essa questão. Deixe-me enaltecer e evidenciar a vitória de Portugal frente à Argentina, sagrando-se campeão do mundo de futsal. A vida também passa por estas coisas. E estas coisas ajudam muito a fortalecer, digamos, o orgulho nacional, pátria. Orgulho pátrio, orgulho de rei português. E sempre que isso não deixa de nos estimular, de nos dar segurança, mais tranquilidade, a gente sente-se mais gente em linguagem popular. E eu confesso, Portugal já era campeão europeu da modalidade, e agora sagrar-se campeão do mundo, porque estamos a falar do mundo, podia ser à Berlinda, está a ver? Para ir jogar ao jogo da crica. A Berlinda sabe o que era o jogo da crica?
Claro que sim. Ainda, ainda
com as tampas
alguns circuitos de crica.
Isso. Portanto, podia ser o jogo da crica. Podia ser Berlinda. Podia ser essas coisas todas. Mas campeão do mundo é importante. Mais ainda, conquanto isso culmina uma evolução muito positiva no desporto em Portugal nas últimas décadas. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Nós ainda hoje recordamos com imenso orgulho as vitórias do Benfica, nas primeiras vitórias do Benfica na Taça, primeiras e únicas, na Taça dos Campeões Europeus de então. Nós ainda hoje recordamos com o mesmo orgulho o terceiro lugar do Campeonato do Mundo em Inglaterra em 1966. Já lá vão quantos anos? 34 mais 20, 50 tal anos. Mas a verdade é que nas últimas décadas nós já podemos juntar a esses feitos outros de idêntica dimensão que nos têm devolvido exatamente esse, e que têm sobretudo demonstrado que temos crescido. Repare, já fomos também campeonatos da Europa, é verdade que fomos campeões da Europa, assim, mais poucochinho, mas não foi aqui,
mas
fomos, está a ver, mas fomos, a bola entrou, mas o que podemos ter sido poucochinhos na final, uma final que não foi entusiasmante na altura, mas se fomos à final, é porque desbaravámos caminho até lá chegar. Portanto, tudo isso nota. Mas, você se reparar, você tem jogadores portugueses, a seleção portuguesa de futebol, constituída por jogadores que jogam, todos eles, em grandes clubes do mundo. Você tem mais de 250 treinadores portugueses em maiores, melhores ou menos melhores equipas pelo mundo espalhado. Tudo isto é um crescimento.
230 treinadores.
Mais de 250. Temos mais de 230. Barreirinha tem muitos deles. Que resultam de onde? Resultam porque o treinador antigamente nascia de um ex-bom jogador. De entre os bons jogadores nascia ali um treinador. O treinador era o faz-tudo, é o corre com eles, é o da tática, é o da técnica, é o da... Tinha um preparador físico quando tinha. Hoje é uma equipa, hoje o treinador lidera uma equipa técnica que às vezes tem mais de uma dúzia de elementos, para não dizer quase sempre, e saídos, grande parte deles também, da escola de desporto. Coimbra tem uma universidade de desporto há pouco tempo, uma faculdade de desporto há pouco tempo, por exemplo. Já são pessoas, eu recordo O Queiroz, que quando foi selecionador, surpreendeu porque não tendo sido um grande jogador de futebol, afirmou-se logo, começou com uma elevada capacidade como treinador e conseguiu belíssimos resultados junto já dos nossos jovens. E nós temos vindo a ter juventude, porque se é assim no geral, as nossas juventudes, o sub-21, os júniores, têm tido belíssimas representações por esse mundo além. Portanto, Portugal foi uma área onde Portugal cresceu muito na atividade esportiva. Mas também quero contar aqui um fé-de-ver que não tem interesse nenhum, mas que demonstra uma nova atitude perante o próprio desporto. Ontem, como sabe, foi domingo. Também sabe que eu tenho esta maluqueira de chegar muito cedo ao Chopal. E cheguei muito cedo ao Chopal ontem. Eu devo dizer-lhe que depois de mim, e ainda de noite, as primeiras pessoas a chegar ao Chopal foram três jovens. Três moças jovens. Mas não foram as três juntas. Foi cada uma por si. Sem medo. Passavam por mim com uma velocidade danada. Uma ainda disse bom dia, as outras nem bom dia disseram. Portanto, com uma determinação grande. Uma delas, uma rapariga muito jeitosa, que estava escuro, mas não tanto, que não impedisse de que isso fosse notado, ia com o peito devidamente aconchegado, como mulher que é, mas de tronco praticamente nu, tirando este aconchego com que aconchegava o seu próprio peito. Tá bem. Tronco nu àquela hora. E aí elas, e eu pus-me a pensar, quando cheguei a Coimbra, uma rapariga de Coimbra não podia ir ao seu pau. Que aquilo era uma espécie de Amazónias, onde acontecia tudo e mais alguma coisa, onde apareciam os lobisomens, onde eram desonradas, como na altura se dizia, violadas, não sei quantas por dia, um conjunto de coisas, criou-se uma má ideia do Chopal, que prejudicou o Chopal e prejudicou Coimbra não o utilizar como o utiliza hoje. Pois, notou-se isto. Isto é uma nova atitude. E deu para eu, elas paravam por mim e eu ia a pensar, queres ver mesmo que o futuro é delas mesmo? Estás a ver? Sozinho com o meu machismo, lá ia, mas a vergar-me perante uma evidência. Portanto, o que aconteceu ontem foi o resultado, digamos, de um setor, o setor da área desportiva, onde Portugal tem sido dos países que mais cresce, apesar das suas limitações, e dada esta facilidade e dado este espírito vagabundo que a gente tem. Nós temos um espírito vagabundo, temos um perfil vagabundo. Nos anos 500, dos descobrimentos, a gente ia ali para a Praia do Restelo, apanhava o boleio naquelas carcaças, lá iam eles. Uns iam contrariados, é verdade, mas outros lá íamos, olha, sabíamos lá para onde é que íamos, íamos para aquele mar dentro de dia. Passámos depois, logo no início do século passado, vamos para o Brasil. Fazer o quê? Não sei bem, mas íamos para o Brasil. Começaram a dar recados para a esquerda, recados para a direita, com um bocadinho de jeito, espertos que nem um alho. Firmámonos e, digamos, conseguimos isto. Fomos para a África, como vocês sabem, este espírito. E agora vamos com os jogadores, alguns miúdos, E estamos a ir, e aqui passo para a questão como colocou a seguir, e estamos a ir como profissionais, jovens. Eu disse-lhe que há 2 anos estive em Amsterdão, e de Amsterdão recebo um telefonema ainda no aeroporto, de um rapaz de Montemor, que eu não conhecia lado nenhum, e que ele também não me conhecia, mas olha, alguém me disse que você vinha cá e deram o coiso, você está cá, eu estou aqui a trabalhar, se você quiser, eu cheguei no domingo, amanhã posso jantar consigo, e apareceu-me com mais 2 portugueses, que é que eram recém-licenciados, que se tinham respondido através do Jornal das Comunidades e da Comunidade Europeia, se tinham candidatado, e a Europa está toda cheia destes jovens. O que levanta aqui 2 problemas. Um, a Coimbra, dizem que a gente não consegue fixar. E tem razão, e faz-nos falta. Porque destes jovens que vão, não ficam. Eles não são, não têm dom da ubiquidade, de maneira que os com ficam. E se ficassem, porventura, dava-nos bom jeito. Simplesmente. Os amestardões do mundo dão-lhes condições que eles aqui não encontram agora, nem encontram daqui a 10 nem a 20 anos. Pronto, a realidade são diferentes. As fronteiras abriram. Esta gente toda fala várias línguas. Portanto, houve aqui uma subida de cultura grande. Está a ver? A história do Zé da Costa, da quarta classe, já lá vai. Esta gente toda sabe, fala inglês como fala português. Portanto, faz-se entender. É desenrascada. Perdeu o medo. Antigamente ir a Lisboa era uma coisa incrível. Ir isto de manhã, amanhã, à noite. Olha, aquilo já foi a Lisboa. E então, se fosse a um país estrangeiro, era quase considerado um herói nacional. Hoje, a Praça 8 de Maio já não é à frente da Igreja de Santa Cruz. Agora a Praça 8 de Maio é onde estiver os interesses e as necessidades de estar. A juventude esta faz, digamos, de qualquer lugar do mundo, a sua Praça 8 de Maio. A isto juntou-se agora a pandemia. Você sabe, e que também é uma consequência de uma certa precariedade no emprego. Preciso tê-lo. Veio a pandemia. A pandemia veio, o governo demorou a dar respostas. O governo demorou, às empresas, demorou muito a dar respostas. Ainda não deu as respostas todas ou ainda não cumpriu os compromissos todos que assumiu. Entretanto, nós estamos a falar de milhões de trabalhadores, 2 ou 3 milhões de trabalhadores, que tinham em casa a mulher, empregado ou desempregada, doente ou não doente, eventualmente a trabalhar para alguns, infelizmente, e tinham em casa 1 miúdo, 2 miúdos, 3 miúdos, também a precisar de comprar os cadernos para a escola, a precisar do leite, a precisar disto e a precisar daquilo. Portanto, vai para casa de layoff, vai para casa de coisa. Isto é tudo muito bonito e está tudo bem. Agora, é preciso carcanhóis para enfrentar as despesas de casa, porque é preciso pagar a luz, é preciso pagar a água, é preciso comprar o pão, é preciso pagar o transporte. São coisas de gastos diários. E as pessoas viram-se obrigadas a pular. E o que falta hoje, no nível que você falou, foi muitos eram precários, outros não eram precários, mas a situação tornou-os precários e fê-los saltar. E as pessoas tiveram que mudar de ramo, foram à procura de novas soluções. Alguns até tiveram sorte em encontrar soluções melhores do que aquelas que tinham. Outras encontraram soluções piores, mas também assumiram compromissos que agora, e bem, acham que devem levar até ao fim, agora que a normalidade laboral retomou. Um trabalhador não é um carro, um operário, um empregado, não é uma pessoa que quem se tem uma atitude semelhante que é ao carro. Pronto, eu tenho 2 ou 3 carros, eu agora não preciso, eu ponho o carro na garagem e quando eu precisar venho buscá-lo. Um trabalhador não é isto, porque o carro na garagem não gasta gasolina, mas o trabalhador, mesmo a não trabalhar, gasta gasolina, gasta, precisa fazer a sua vida. Portanto, há muita gente que não voltou aos seus postos, há muita gente que estão a trabalhar, não se conclua daqui que só as pessoas agora não querem trabalhar, não concluam. E fez aumentar a migração, mesmo a, digamos, chamamos de clandestina, não é clandestina, mas fez muita gente saltar à busca de trabalhos para outro país. Devo dizer-lhe, por exemplo, e há uma quantidade sempre de gente disponível na altura das colheitas em maio, junho, julho, para a fruta, para a Europa fora, este ano foi muitíssimo mais gente, porque se ganha bem, são 2 ou 3 meses, a trabalho de sol a sol, mas as pessoas estavam aqui. Podiam estar também no layoff e outras coisas, mas eles precisavam de dinheiro e foram-se embora. Portanto, quem falta é esta gente, que agora vai levar algum tempito e isto tudo vai normalizar de novo. Mas Portugal prepare-se cada vez mais para ter cada vez menos gente disponível e, sobretudo, gente jovem. E os empregos que o Arrimo falou têm uma componente de gente jovem grande. Os centros comerciais, como você sabe, têm um defeito terrível que eles vão ter que corrigir. Com o qual eu não concordo nada, mas também não tem nada a ver para eu concordar. A rapariga entra, é toda bonita, é toda... cuida-se, trata do seu aspecto, é, dá uma boa imagem, as pessoas gostam. Depois vão renovar o contrato uma, duas vezes e tal, e depois está-se aproximado dos 35 anos, com a realidade com os 35 anos, já ela continua a ser bonita, e eu sei disto porquê? Porque elas vêm bater aqui à porta a pedir emprego, você sabe. E em cada 10... 3 ou 4 vêm destas situações. Ai, então, mas está desempregada? Não estou. Mas o meu contrato finda daqui a 6 meses, por exemplo, 5 meses, ou daqui a X tempo, e eu vou fazer 35 anos, já sei que não fico. Portanto, estes luxos de andar a escolher pelos lindos olhos, também não sei se é possível assim. Eu devo dizer-lhe, e recordo aqui para fazer também a comparação, que um dos regalos, aqui há umas dezenas de anos, a gente entrar dentro de um avião na TAP ou noutra companhia aérea, era a primeira vez, a gente ficava muito espantado, mas putos ainda, nos 17 ou 18 anos, a gente olhava mais para as hospedeiras do que para o avião, está a ver? Porque elas tinham tudo no sítio, bonitas, arranjadas, jeitosas, eram mulheres escolhidas a dedo. E quem o não fosse, não punha lá os pés. Esta é que era a verdade. Olha, você vai lá hoje, encontra menos, e já não é bem assim, e olha o que aconteceu a grande parte das agências de aviação pelo mundo fora. TAP, eu ainda não digo Vistula, mas estamos a caminho disso. Você já sabia que vamos levar uma terceira vacina?
Imagina.
Já imaginou. Mas você ainda é jovem, portanto ainda se liberta.
Até porque há uma quantidade enorme de vacinas aí.
Pois. Há para aí 25 ou 26 milhões delas aí, ainda que a gente queira dar muitas para se aos países da África. Você prepara-se que dentro de semanas, quem tiver mais de 65 anos, tem aí a terceira vacina para levar. E como nós... Os vistos fomos exemplares a nível mundial a levar vacinas, a gente toma vacinas como quem bebe a cervejita ao fim da tarde, vem ela, não é? De maneira que quem tiver mais de 65 anos, prepare-se para isso.
Outro assunto que veio ao lume este fim de semana...
Eu já disse que a Câmara vai tomar posse entre dias.
Não, era um dos assuntos que eu tinha aqui para falar consigo na parte final, que as tomadas de posse das câmaras devem estar para breve, não é?
Deve estar para breve, é de Coimbra dia 18.
18 já?
É de Coimbra em princípio dia 18, aí isto tudo a correr. A tua carreira estudada
mais aqui, cedo do que estava previsto.
Em primeira mão. Sim, tá, mas está agendado no governo sem risco. Pode haver aqui, eu não dou isto como notícia segura, porque é o que está nas coisas, mas também quem me ouve sabe que eu trago factos e leituras das circunstâncias, portanto pode haver algum impedimento. Ela ainda não está decidida, ainda ninguém comunicou oficialmente isso. Mas eu já disse que não sou assinante do Diário da República.
Já que falou de câmaras, este fim de semana veio ao público uma notícia publicada pela Luz e distribuída pelos órgãos de comunicação social, que na CIME temos uma das câmaras mais endividadas do país e com um atraso enorme nos prazos de pagamento aos seus fornecedores. Qual é a leitura que faz quando grande parte das câmaras...
Você estava a falar de tábua, é isso?
Estava a falar de tábua. Grande parte das câmaras tinha esse modus vivendi, mas quase todas corrigiram, estamos a falar de acima.
Pronto, a tábua deixou arranjar um monte de crédito acima do que as demais câmaras no país. Há anos as câmaras pagavam muito tarde e muito mal, porque o próprio Estado lhe pagava tarde e mal. O que pagava-lhe tão tarde e tão mal e tão contra a vontade, que chegou uma altura em que até lhe passava uma declaração de dívida, veja como é que nós chegámos, passava-lhe uma declaração de dívida para que as câmaras pudessem ir junto da banca, pedir dinheiro e ultrapassar o plafond a que tinham direito, porque aquela declaração de dívida servia, digamos, de fiança de junto do banco. Isto acontecia com as câmaras e acontecia até também com as próprias empresas. Isso hoje que já não se verifica, creio eu. E as câmaras corrigiram muito, e corrigiram extraordinariamente isto. Tábua, por razões que eu não conheço em particular, teve um período e deixou acumular algumas dívidas. Mas ao que sei, as dívidas que foi acumulando era no limite do, digamos, do plafond em que o podia fazer. Está a ver? Porque eles têm uns limites de crédito e eu, ao que sei, esses limites de crédito, Tábua não os ultrapassou ou não os ultrapassou por aí fora. E também, ao que sei, agora na proximidade mais das eleições, no último ano, Tábua começou a pagar e eu devo dizer-lhe que reduziu substancialmente o montante das suas dívidas. Portanto, a parte foi reeleito o mesmo presidente, como sabe, parte para mais um mandato e penso que com uma situação muito mais desafogada do que chegou a ter.
Do que se pensaram. Só para concluirmos, eu sei que uma das suas paixões são os animais, hoje é Dia Mundial do Animal.
Gosto dos animais. Não gosto dos animais, digamos, com daquela forma como
hoje substituto da criança, da pessoa.
Substituto de alguém que nos falta. Mas gosto dos animais enquanto animais. É normal, o animal hoje urbanizou-se, hoje invadiu as cidades, hoje as famílias urbanas têm também o gato ou o cão, tem muito, e sobretudo os homens que não estavam nada virados para isso. Quem você vê mais na rua com o cão à trela, a levá-lo à rua, são os homens, mas também as mulheres. Mas passaram a ocupar um lugar diferente. No mundo rural de onde eu vim e a qual pertenço e nunca quero deixar de pertencer, os animais já estavam integrados na nossa vivência enquanto tal. Vão connosco, estabeleces uma relação de afeto, estabeleces uma relação de entendimento. O cão não fala para o homem fala para o cão, mas o cão ouve e entende. E quando você fala para o cão, por exemplo, estou a falar para o cão, podia falar para outro lado, um animal qualquer, mas quando você fala para o cão e você diz: olá, olha, cheio, acabei de chegar, e ele abana muito rápido, ele está a conversar consigo e está a cumprimentá-lo e está a dizer-lhe que está muito satisfeito por o ter visto. É isso que está e é preciso entendê-lo. E pouco a pouco as pessoas foram a lidar com os animais, a perceberam-se disso e a perceberam-se que eles também têm afeto e têm, creio eu, um quanto de inteligência adaptado à sua raça e à sua condição, que faz deles, digamos, companheiros do convívio dos humanos, o que me parece salutar, para além de terem uma função de companhia importante. Há para aí gatos espalhados em pessoas que vivem sozinhas, estão sozinhas em casa, que desempenham um papel de companhia e até médico em termos de saúde mental extraordinário. Portanto, todo o Dia do Animal, servir, se for esse o seu objetivo, e é o respeito pelos animais, cultivá-los, ampará-los e tratá-los bem, porque eles devolvem, e às vezes de maneira dobrada, o carinho que recebem. Carinho.
Eu hoje não me despeço de si até sexta-feira, mas sim até amanhã, porque faço questão, se estiver disponível, que amanhã nos venha contar um pouco melhor a importância do 5 de outubro.
Eu não sei se é tão importante quanto não, porque aqui há uns anos até quiseram acabar com o feriado. Quiseram acabar o feriado, e para mim podem acabar, embora eu sou contra isso, não é? Eu não vejo grande. Também quiseram acabar com o da restauração e recarrei a que resta. O dia em que o União foi que venceu a taça, eu nem sei se o União algum dia venceu a taça, mas é isso, é o que era em feriado, está a ver. Essas datas são datas que servem, pelo menos, e é bom, Acho que é bom que os estudantes, quem não passaram por cima disso, os pais de jovens que eventualmente a escola esteja menos atenta ou que isso não seja no banho a propósito, expliquem, olha, o 5 de outubro foi isto, andar ali a chapada por causa disto.
Então, amanhã cá estaremos se Deus quiser. Muito obrigado pela sua disponibilidade.